Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Vamos estar no ar durante uma hora. Ao microfone vão estar convosco eu, João Santa Rita, e aqui ao meu lado a Mayra de La Salette. E das 17h30 às 18h estamos em onda curta nos 13.630 e 17.655. E depois das 18h às 18h30 estamos nos 1.530 em onda média e continuamos em onda curta nos 13.630 e 17.655. Estamos na internet, voaportugues.com. Estamos no Facebook, VOA Português, uma boa oportunidade para os ouvintes nos contactarem através do Facebook VOA Português. Estamos também no WhatsApp. O WhatsApp é só para mandar mensagens por escrito, ou perguntas, ou comentários. Não vale telefonar, não podemos atender aqui no estúdio. Portanto, o número no WhatsApp, vou dizer aqui, é 1908-652-4584. Vou repetir, 1908-652-4584. Hoje aqui no Angola Fala Só, vamos ter connosco José Baranga Canga. Ele é presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Caminhos de Ferro. Vamos, portanto, discutir esta programada greve para segunda-feira dos trabalhadores dos Caminhos de Ferro de Luanda, que afeta não só Luanda, mas outras províncias vizinhas. E vamos também discutir o sindicalismo em geral, a situação dos trabalhadores através de Angola. Isto, portanto, com José Baranga Ganga, do Sindicato dos Trabalhadores dos Caminhos de Ferro. Mas para já vamos às notícias e começamos no vizinho Congo, onde o candidato da oposição, Martin Fayulu, disse que vai apresentar na segunda-feira um protesto contra os resultados oficiais das eleições presidenciais. A Comissão Eleitoral disse que outro candidato da oposição, Félix Tshisekedi, foi o vencedor das eleições de 30 de dezembro.
No Sudão, a polícia disparou gás lacrimogéneo para dispersar manifestantes na capital Khartoum e na cidade de Omdurman. Os manifestantes querem a admissão do presidente Omar al-Bashir. Organizadores pediram que as manifestações continuem durante toda a semana. Manifestações antigovernamentais iniciaram-se no dia 19 de dezembro para protestar contra o aumento do custo de vida.
A coligação liderada pelos Estados Unidos na Síria começou a retirar tropas deste país, disse um porta-voz militar americano. Há cerca de 2 mil soldados americanos estacionados na Síria, mas o porta-voz recusou-se a dar pormenores sobre números envolvidos e também sobre um possível calendário para a retirada total. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos disse que cerca de 10 veículos blindados e outros equipamentos foram retirados de uma base americana.
Dois jornalistas em Myanmar, a ex-Birmânia, perderam o seu recurso contra uma sentença de 7 anos de prisão. Os dois foram presos em dezembro de 2017 e condenados por violarem a lei dos segredos oficiais.
Os Estados Unidos planeiam organizar uma cimeira global sobre o Médio Oriente, na Polónia, no próximo mês, disse o Departamento de Estado americano. O secretário de Estado, Mike Pompeo, disse que vão participar dezenas de países de todo o mundo, incluindo a Ásia, a África, Médio Oriente, Europa e Hemisfério Ocidental.
Angola fala só.
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 Olá, ouvintes. Este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Hoje vamos ter connosco José Baranga Ganga, presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Caminhos de Ferro. Ele já está em linha connosco. Senhor Ganga, está-me a ouvir?
Vale ouvir, sim, senhora.
Muito bem, senhor Ganga. Olha, eu vou-lhe começar por perguntar sobre esta situação da greve prevista para Luanda amanhã. A festa afeta também outras províncias, incluindo o Kwanza Norte. O governo diz que não tem dinheiro para pagar aquilo que o sindicato exige. Tem havido alguns contactos ou não?
Hello?
Sim, sim, diga. Tem havido contactos com o governo?
Repita a sua pergunta.
A minha pergunta é a seguinte. O governo diz que não tem dinheiro para pagar o aumento de salários que os trabalhadores querem. E a minha pergunta é esta. Tem havido contactos entre as autoridades e o vosso sindicato para tentar resolver esta situação ou não?
Certo. Geralmente, um caderno reivindicativo é resultante de vários descontentamentos.
Sim.
E algumas ou nós enumeramos nesse caderno reivindicativo que consta dos nossos pontos.
Aham.
Entre as quais as condições sociais, condições de trabalho, situação alimentar, transporte, seguros, saúde, deslocações e um aumento de 80% do salário a todos os trabalhadores.
Sim.
Quando nós remetemos esse caderno ao Conselho da Administração, aliás, o caderno foi resultante, nasce numa Assembleia de Trabalhadores, onde criamos esse caderno reivindicativo, mandamos para o Conselho da Administração da empresa, com conhecimento o Ministério do Transporte, o MAPES e outras entidades assim.
Uhum.
Então, a questão do nosso descontentamento, quem deve responder a princípio é o Conselho da Administração, onde nós somos trabalhadores.
Sim.
Indo respondendo à tua pergunta, se o governo responde ou não às nossas inquietações, nós não recebemos nada oficial do Estado angolano a dizer que não há valor com relação ao nosso pedido.
Mas havia uma notícia a dizer que, creio que é o Conselho de Administração da empresa, disse que não têm dinheiro. Você acha que esta questão pode ser resolvida ou não?
Há um ditado que diz que é conversando que as pessoas se entendem.
Claro.
Pronto, nós colocamos, tanto depois de remetermos o caderno reivindicativo no Conselho da Administração, esperávamos a lei nos diz que dizia a empresa, o conselho, a empresa devia responder no prazo mínimo de 5 dias.
Sim.
Passados os 5 dias, o Conselho da Administração não respondeu. Mas nós esperamos, ele respondeu assim no dia 6, 7 dias depois.
Sim.
A resposta que recebemos do Conselho da Administração não foi das melhores, daquele que o povo precisava, porque alegava que nós não temos dinheiro, muitas situações, menos a vontade de negociações. E quando o Conselho da Administração responde o caderno, passa a contar 20 dias úteis para as possíveis negociações. Na resposta que nós recebemos do Conselho da Administração, não veio esse tipo de negociação. Mas nós, a Comissão Sindical, sentamos e remetemos ao Conselho da Administração uma carta para negociações. Certo?
Então, portanto, agora está tudo paralisado, não é? Não há sinal de avanço nem recuo, não é verdade?
Terminado quase 20 dias, o Conselho, pela via dos Recursos Humanos, chama-nos, no dia 24 de dezembro,
sim,
nós convocamos uma Assembleia de Trabalhadores, que quase que foi inviabilizado também, mas saiu porque nós temos as comissões sindicais, os sindicatos têm direito de convocar a Assembleia de Trabalhadores na base da lei.
Sim.
Dia 24 reunimos e decidimos criar já antecipadamente uma comissão negociadora, caso a empresa chamasse, se essa equipe estivesse já preparada e pronta. Passados alguns dias, recebemos o convite Recursos Humanos, orientado pelo Conselho da Administração, para as possíveis negociações que a gente achou. O encontro, se não conheço, foi dia 28 de dezembro. E dia 28 de dezembro, chegamos ao Conselho da Administração e não foi negociações, foi apenas um esclarecimento em torno do caderno reivindicativo, dizer que não há dinheiro, não há valores, nós temos que nos entender e tudo mais. No final de tudo, recebemos da parte do Conselho de Administração um documento em resposta ao caderno reivindicativo. Por norma, o caderno reivindicativo tem que ser discutido ponto a ponto. São 19 pontos. Naquele dia deviam ser discutidos os 19 pontos por ordem. E não aconteceu. Nós levamos o documento e dias depois, no dia 2 de janeiro, nós remetemos ao Conselho de Administração um documento que dizia que nós teríamos uma Assembleia de Trabalhadores no dia 8, e foi dia 8 deste mês de janeiro.
Sim.
Teríamos, portanto, o encontro de trabalhadores, uma Assembleia de Trabalhadores, onde devíamos definir, porque a resposta que veio da parte do Conselho não foi uma resposta satisfatória.
Uhum.
E fizemos o pedido, e reunimos no dia 8 de janeiro, com uma sala cheia, nunca mais vista, uma sala cheia. Tivemos aí uma média de 525 trabalhadores. E nesse dia estavam a comissão sindical, estava o representante do Conselho de Administração, estava o nosso secretário-geral do nosso sindicato, e decidimos então marcarmos a data da greve. A paralisação dos trabalhos a partir do dia 14, nas primeiras horas de noite, do dia, digo, a partir das 0 horas e 1 ou e 2 minutos. De segunda-feira,
muito bem,
havia paralisação de todos os trabalhos.
Então vai haver greve, não é verdade, a partir de segunda-feira. Olha, Sr. Ganga, eu já tenho aqui alguns ouvintes em linha e tenho um ouvinte de Luanda, que é o Sr. Piedade Kalunga. Sr. Kalunga, está-me a ouvir?
Olha, hoje estou em perfeitas condições.
Muito bem, Sr. Kalunga. Faça favor, não sei se tem uma pergunta sobre esta questão ou sobre questões laborais, sobre sindicalismo ou sobre situação dos trabalhadores. Faça favor.
Ok, muito boa tarde, nosso convidado aí na Voz da América. Boa tarde a todos desta mesma rádio. A minha questão é a seguinte. Eu sendo caminhoneiro, né, eu gostava muito, trabalho muito esforçado nos trabalhadores de caminhos que eu de Angola. A minha questão é a seguinte, a nossa lei geral de trabalho opta por 48 horas no sem erro durante uma semana. E os trabalhadores de caminho de ferro de Angola trabalham de segunda a segunda, sem descanso. E eu gostaria de perguntar aí ao nosso convidado, que é o presidente do sindicalista da mesma empresa, se ele não tem constatado esses trabalhos e os mesmos, os empresários, então a empresa exige nos trabalhadores. Porque a empresa que faz esse trabalho, nós aqui em Angola, são chineses, eu tenho constatado que são chineses. E a outra coisa é péssimo trabalho, né, de segurança, os mesmos trabalhadores. Trabalham sem bota, trabalham sem luva. E muitas das vezes, eu às vezes, paro mesmo para constatar se eles têm sindicalista ou não, mas uma das vezes eu ia para Cuanza Norte, eu parei numa área e pronto, fui lá, conversei com os homens, disseram que tinha sindicalista, mas sinceramente. Alimentação, sinceramente, meus irmãos, o nosso irmão que trabalha nessa empresa alimentam-se muito mal mesmo, muito mal. Então, eu gostaria que o presidente do sindicalista pudesse, então, dar um esclarecimento dessa situação. E também espero que a Voz da América convide pelo menos alguém responsável da saúde em Angola, porque durante o dia eu fiz um trabalho nos hospitais, nas mortes, há muitos mortos, então... Agradeço que um dia convidem esses homens para então nós lhes questionarmos umas perguntas. Era tudo, muito obrigado, até já.
Muito obrigado. Era o senhor Piedade Kalunga, em Luanda. José Kanga, boas perguntas. Esta questão dos horários de trabalho, este ouvinte quer saber se vocês têm descanso, se trabalham aquelas horas que são impostas pela lei, e também sobre a situação da falta de material, botas, luvas, alimentação, etc. Faça favor.
Certo. Com relação ao excesso do horário, eu confirmo, porque principalmente o pessoal que trabalha na área técnica, refiro-me tanto os maquinistas, os condutores, os bilheteiros que trabalham nas estações para receber e despachar comboio, realmente tem excesso de horário.
Uhum.
E neste caderno nós tivemos o cuidado de colocar, não é, essa preocupação. Sobretudo, não é, quem trabalha para além das horas normais tem direito a horas extras.
Uhum.
E ontem, nas últimas discussões, temos cuidado de que, a partir de hoje, nós, as comissões sindicais, teremos o cuidado de acompanhar em detalhe todos os trabalhadores que trabalharem acima das 8 horas e que as horas extras sejam pagas de acordo à lei. Essa é a primeira questão. A segunda, relativamente à situação das condições de trabalho, eu também confirmo. Eu sou um funcionário técnico e até hoje trabalho em condições péssimas. Então, daí que, no caderno reivindicativo, se calhar um dos primeiros pontos foi esse, que estamos preocupados com a higiene e segurança no trabalho. Tanto os nossos trabalhos na área técnica trabalham em condições péssimas. Eu confirmo e aprovo aquilo que o senhor confirma aqui.
Sim.
Alimentação péssima. Não há botas, não há luvas, não há capacete. E eu vou para mais além. Os colegas que trabalham, né, na área da viobra, se calhar o termo é esse, viobra,
sim,
o pessoal que trabalha, né? Cuidar dos carris, cuidar das travessas, quer dizer que se a linha tiver um desnivelamento, ele tem essa obrigação de reparar. Esses trabalhadores vão no campo de chinela. O carril está quente, a luz do sol é obrigado a pegar o carril sem luvas. Então, nós estamos tendo esse cuidado, aliás, para um promenor aqui muito importante. Desde que nós começamos a reclamar esses 2 meses, já ali uma luz no fundo do túnel relativamente a essa situação dos trabalhadores. Já tá se passando nas áreas para saber o número de botas, o número de fatos.
Ah, muito bem.
Inclusive, ontem eu tive a oportunidade de fazer parte de um encontro onde vi algum material já entrar na empresa, porque só não está a ser distribuído ainda, porque é a informação,
sim,
que tenho, não está a ser distribuído ainda, porque falta o timbre. Vai ser timbrado com o símbolo do caminho de ferro.
Muito bem.
E aquilo vai ser bordado, não é uma timbragem normal.
Muito
vai ser
bordado. Olha,
sistema de bordado.
Muito bem. Senhor Ganga, olha, eu vou passar aqui o microfone à minha colega, a Mayra de La Saleta. Ela está a tomar conta das redes sociais, portanto o Facebook. Parece que já tem questões também a ver pelo Facebook.
Já tenho, João. É. Obrigada. Muito boa tarde, Senhor Ganga. Nós recebemos mensagens antes do programa começar e uma delas é de Quesim Pelenda, que pergunta qual é a faturação anual dos caminhos de ferro e que parte dessa faturação chega aos cofres do Estado, aliás.
Você sabe isso?
Não tenho faturação anual, mas posso dar aí um detalhe mensal.
Uhum.
O mensal ronda ali, pelas informações que temos, ronda ali entre 33, 34, 35 ou 36 milhões de kwanza mensal.
Uhum.
E aqui um detalhe, acho que posso já dar, o Estado angolano, temos a receber a informação também que temos, 102 milhões de kwanza. Então é isso.
102 milhões por quanto? Por ano?
De quanto? Não, mensal.
Mas, peço desculpa, tinha dito que 34, 36 milhões de kwanzas, este valor corresponde ao quê?
É a fatura mensal que a empresa faz.
E os 102 vêm ainda onde?
Vem do Estado angolano.
Ah, ok.
Portanto,
okay.
É o Estado que dá à empresa cento e tal milhões de kwanzas, é isso?
Ok, a empresa faz 33, 34, 35, 36, 37 milhões de kwanza, né, por ali.
Sim.
Essas são as informações que a gente tem. E do Estado angolano, nós recebemos 102 milhões de kwanza mensal.
Ok.
Muito bem, muito bem. Ah, portanto, isto é os caminhos de ferro em toda a Angola, é toda a Angola.
Não.
Ok, só Luanda.
Caminho de ferro de Luanda.
Ah.
Caminho de ferro de Luanda começa do Bungo até Dalatando e Malanje.
Ah,
ok.
Está bem, muito bem.
Quantos diz caminho de ferro de Luanda está a se referir? Luanda, Dalatando e Malanje. E o ramal de onde, certo?
Ah, muito okay. bem, muito
Obrigada.
Bem.
Obrigada.
Okay. Não sei mais.
João, já agora, sim. já que o nosso convidado falou de quais são as ligações do Luanda, temos aqui outra pergunta do Tony Lacoste, que é para quando uma ligação Luanda-Benguela? Existe? Não existe?
Nós estamos já há muitos anos na empresa e essa informação já é antiga. Mas pronto, vem renovando-se cada dia. Acho que há um projeto em papel. Esse é que temos estado a ouvir, é um projeto em papel.
Muito bem.
A ligação do caminho de ferro de Luanda a Benguela.
Vamos esperar, então.
Vamos esperar. É verdade.
Sim, estamos a esperar. Enquanto a vida, a esperança.
Muito bem. Olha, então eu agora vou para um outro ouvinte. Este está no Mochico. É o ouvinte David José. Senhor José, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvi-lo com muita paciência.
Muito obrigado.
Obrigada.
Por ter esperado, Sr. José. Faça favor, não sei se tem uma pergunta ou se quer falar sobre a situação dos caminhos de ferro ou dos trabalhadores em geral. Faça favor.
Muito obrigado pela oportunidade que me foi dada.
Sim.
E gostaria primeiro de agradecer à Voz da América, porque sentei muitas vezes, mas não consegui. Eu tinha... três perguntas. Mesmo a outra pergunta já foi avançada pelo senhor jornalista João Santarita.
Ok.
E a primeira tinha a ver com antes de passar aderir a esta greve que primeiro já foi solicitado ao Ministério do Trabalho e Administração Pública ou como mas eu já ouvi a resposta porque o senhor esta questão. A questão de Dênio para da América aqui. Nós aqui não temos nenhum correspondente da Voz da América. Devemos priorizar para informarmos as situações que temos passadas aqui, principalmente aqui no Mochico, a maior província de Angola, mas sem nem sequer um representante, um correspondente da Voz da América. Por isso, devemos priorizar pelo menos.
Muito bem.
A segunda questão tem a ver com quando chegam no fim de noticiário, quando chegam antes de passar para outros países como Guiné-Bissau, Cabo Verde, passem a lembrar-nos os destaques que mereceram o noticiário. Mas isto foi apenas uma sugestão, mas não seria eu a ensinar-vos como seria...
Sim, 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 está bem. Nós...
Mas apenas uma sugestão. Era tudo.
Muito obrigado.
Obrigada.
Obrigado, Sr. José. Portanto, quero que nós recapitulemos as notícias no fim da primeira meia hora. O Mariano está ali a ouvir. Podemos discutir isso depois.
Exatamente.
Bem, de qualquer maneira, Sr. Ganga, antes de eu passar aqui outra vez à minha colega, eu queria lhe perguntar uma coisa. Você é presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Caminhos de Ferro de Angola ou de Luanda?
O CIFA.
Angola.
Sindicato Independente dos Ferroviários de Angola.
Ah, muito bem. Agora diga-me uma coisa, qual é a situação dos caminhos de ferro de Angola noutras partes do país que não seja, portanto, em Luanda? Como é que você vê isso? Parece que o caminho de ferro de Benguela já está a receber minérios vindos do Congo, portanto isso é bom sinal, não é? Como é que você vê isso?
Bem, não tenho muitos dados a dar. Relativamente os outros dois caminhos de ferro, mas acho que aquilo que acabou de dizer, tem mais saúde que o caminho do ferro de Luanda, porque ele tem minério, tem muita carga, e aliás, os caminhos de ferro têm saúde financeira quando há cargas, né? Quando é, caminho de ferro é caminho de ferro com cargas, quando está a transportar cargas, é caminho de ferro. Caminho de ferro, quando é só passageiro, como é o nosso caso, não tem assim grande fama.
Uhum.
Isso é que a gente vê Benguela, vê Namib, Italiare, tem aí uma boa ligação, vai até né, a fronteira do país. Então, é, a Bíblia Ferro de Benguela tem mais tensão em Via Ferra do que Luanda.
Uhum.
Luanda.
Uhum. Muito bem. Mayra, não sei se por aí há mais alguma coisa.
Ah, sim, senhor João. Então vamos continuar a falar aqui das linhas ferroviárias. José Jacinto Capita diz o seguinte: havia um projeto para ligar a via ferroviária Estalagem-Viana para o estádio 11 de novembro. Demoliram muitas casas naquela via e ele quer saber se o projeto morreu ou não.
Eu também sei desse projeto, mas se morreu ou ainda está vivo, não estou em condições de dar essa resposta. Esse é plano do Estado angolano, então esse governo está em condições de dar uma resposta em detalhe.
Muito bem.
Ok.
Olha, Mayra, eu tenho aqui mais um ouvinte. Vamos fazer assim, nós estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora. Eu vou dar aqui espaço ao nosso ouvinte, que é o ouvinte Castro Rodrigues, e ele está precisamente em Benguela. E depois, se não tivermos tempo para responder, o nosso convidado irá responder depois do topo da hora. Castro Rodrigues, está-me a ouvir?
Fala só!
Fala só! Então...
Uma saudação, essa é a nossa saudação especial.
Ok, muito bem.
E com saudades do Costa Ribas.
Muito
e
bem.
E pronto, antes de propor a minha situação, convidado especial, era saber se é da competência de Santa Rita ou da nossa competência instalarmos aqui um emissor FM, porque nós passamos muito mal para apanhar o nosso Fala Só.
Ah, pois é, o problema é esse. Bem, eu penso que a Voz da América gostaria de ter um transmissor FM. Eu não estou bem ao par da situação, mas eu creio que no passado havia quaisquer dificuldades, não sei se eram de natureza política ou não, em fazer isso. Mas eu não, portanto, o que eu estou a dizer... Não é, vá lá, certo, eu não sei bem o que é que se passou, eu sei que há muitas estações de rádios que fazem isso, outras preferem ir pela via de terem acordos com estações de rádio locais, não é? Mas isso também nós tivemos problemas no passado com as autoridades angolanas por diversas razões. De qualquer maneira, terem FM é sempre melhor. Mas, Castro Rodrigues.
E outra preocupação era aquela página do Norberto Safeca, também depois passar naquela última, depois vocês passam, porque às vezes a gente não consegue ouvir a primeira vez, então se desse para vocês repetirem mais uma vez, seria muito bom, seria ouro sobre azul.
Muito bem. Ora,
bem,
muito bem, senhor Rodrigues, bem, é uma sugestão. Daqui a pouco vamos passar já o Norberto Sateco, você vai ver se ouve ou não. Não sei se tem uma pergunta para o nosso ouvinte.
É sobre os caminhos de ferro, também é uma proposta de ligá-los via o caminho do CFA, com o CFB, depois com o CFM. Não sei se essa pessoa está na gaveta, se está morta, não sabemos. Queríamos saber também do nosso interlocutor alguma coisa sobre isso. Mas isso também sabemos que é para agora, né? Porque
sim,
isso também já é muita exigência, a ligação nacional dos caminhos de ferro, mas... Isto também sabemos que não vai ser assim para breve, porque ainda temos muito dinheiro para investir em muitas coisas.
Muito bem. Muito bem. Senhor Castro Rodrigues, muito obrigado pelas sugestões. José Baranga Ganga, olha, tenho 20 segundos para você poder responder, senão vamos ter que continuar depois das 18. Diga lá.
Para responder ao...
Se vai haver ligação entre os diversos caminhos de ferro.
Sim, acho que já respondi a um ouvinte que deu uma pergunta a respeito.
Sim, sim.
É uma pergunta a respeito, é aquilo que eu disse, que isso é do âmbito do Estado.
Muito bem.
Não temos informações em detalhe.
Muito bem. Olha, agora vou ter que interromper, porque eu tenho que recordar aos ouvintes que a partir das 18 vamos estar em onda média 1530 e vamos continuar também a onda curta 13630, 17655. Continuamos na internet, VOA Português, no Facebook, também VOA Português e no WhatsApp 1908-652-4584. Olá, ouvintes. Este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Para os ouvintes que nos estão a sintonizar agora em onda média, ou mesmo que nos estejam a sintonizar agora em onda curta, o nosso convidado hoje no Angola Fala Só é José Baranga Ganga. Ele é presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Caminhos de Ferro de Angola. Mas antes de continuarmos, nós vamos fazer aqui aquilo que fazemos todas as semanas, todas as sextas-feiras. Vamos até ao Uambo, onde está o Norberto Sateco, para nos dar uma revista da imprensa angolana hoje.
A maior parte dos jornais destacou esta semana a vitória provisória de Félix Tshisekedi na República Democrática do Congo. O país escreve na sua primeira página declarações de Tshisekedi que, segundo ele, irá libertar todos os presos políticos. ADRA defende equilíbrio na seleção dos municípios às autarquias, refere o diário. Enquanto isso, o Jornal de Angola estampa as eleições na RDC, titulando Tshisekedi, o senhor que se segue, ilustrando o líder acompanhado de sua esposa. José dos Santos lança críticas ao executivo, refere o jornal com base a uma recente entrevista concedida à agência Luz em Lisboa, onde a mesma diz que a transição política de Angola não era a que se esperava. Autoridades, funcionários públicos continuam a perder o poder de compra até 2022. Impostos sobre o luxo e o vício chegam em julho com o IVA, titula o semanário Expansão. O novo jornal estampa em caixa alta, Banco Filipino atestou autenticidade. Documentos confirmam que o cheque à mega burla tailandesa é verdadeiro, um caso cujo início de julgamento está agendado para o dia 17. O jornal Visão escreve na sua primeira página, Candonga rija nas fá, roubo alimentar no exército angolano. O jornal Ora H levou para sua manchete a crise instalada entre antigos dirigentes com combate à corrupção. Corruptos atiram o ala para as malhas da justiça. O semanário 24 horas saltou para a capa. Estado confisca TV Zimbo e TV Palanca, estampando imagens de Manuel Rablais e Leopoldino Fragoso. Marimbondos furiosos. Miala encurrala generais e oficiais camenguistas. O semanário Manchete destaca em caixa alta. Brincar de banqueiros. BNA põe ordem no círculo após o encerramento esta semana do Banco Postal, ligado a um dos filhos do ex-presidente. Trabalhadores do Caminho de Ferro de Moçambique estão em greve, escreve o jornal, que refere também que vem aí, para este ano, muitas manifestações naquele setor. O semanário Vanguarda, Marcolino Moco, em entrevista afirma: o eduardismo foi longe demais. Do Ambo para a Voz da América, o Norberto Sateco.
Obrigado, Norberto. José Ganga, continua em linha, não é?
Estou em linha, sim.
Olha, muito bem, não sei se ouviu...
Quero corrigir aqui, não é Caminho de Ferro de Angola, é de Luanda.
Ah, muito bem. Então, portanto, ok, você é presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Caminhos de Ferro de Luanda.
Certo.
Ok, desculpe o engano. Bem, olha, de qualquer maneira, não sei se ouviu aqui nesta revista de imprensa, não sei qual era o jornal agora, mas disse que havia também uma greve em Moçambique e o jornal dizia para este ano é de prever grandes protestos e greves no setor ferroviário. Você sabe alguma coisa sobre essa greve em Moçambique ou Namibe? Uns chamam Moçambique, outros chamam Namibe. E também sobre se você concorda que este ano poderá haver grande instabilidade neste setor.
O ferroviário é um trabalhador sofredor, porque o ferroviário não nasce da noite para o dia, leva tempo.
Uhum.
Então seria bom se o trabalhador ferroviário merecesse muita atenção, porque hoje fazer circular um comboio daqui para lá, vice-versa, não é fácil. Porque exige série de elementos, um maquinista, um condutor, revisor de material, eletricista, o pessoal técnico que fica ali, né, a ver o motor, o óleo do motor, o filtro, uma série de coisas. Então, essas coisas deviam ter uma inspeção muito, uma atenção especial. E que o ferroviário, acho que é o homem que tem que falar muito baixo.
Uhum.
Então, se calhar, é aquilo. estamos a chegar aos limites das promessas. Amanhã vamos ter, amanhã vamos ter, amanhã vamos ter. Chega ao limite e surge esse descontentamento. Se calhar, eu depois vou confirmar isso no Moçambique, se calhar, se for verdade, o jornal está a dizer. Depois vamos procurar confirmar isso. Se for verdade, então é uma preocupação dos caminhos de ferro, sobretudo do Ministério dos Transportes.
Muito bem. Olha, Sr. Ganga, eu já tenho aqui um outro ouvinte, e este é de Luanda, é o ouvinte Luís Gabriel Correia. Sr. Correia, está-me a ouvir?
Sim, sim, estou em linha.
Muito bem, Sr. Correia, quero-lhe agradecer imenso. Eu sei que você entrou em linha antes das 18 e, portanto, tem estado à espera há algum tempo, mas faça favor, agora o microfone é seu.
Começava por agradecer pela oportunidade que tem me dado. E já assim, gostaria também de encorajar aí o convidado que está ali e a coragem. O caminho de ferro, queria ainda dar aí a minha participação também. E o caminho de ferro é um dos setores que menos cresce a progressão. E o governo tem apostado, mas não o suficiente. Há muita dificuldade. Nós, pelo menos, eu nunca andei de comboio. Mas eu vejo que os trabalhadores ainda aqui, vê-se ainda, têm sido muito, muito banalizados. Então, nessa questão, o que é que o sindicato tem feito a favor dos trabalhadores? E essa greve é bem-vinda, porque melhorar as condições de trabalho, o salário, ainda vê-se que muitos trabalhadores do caminho de ferro ganham muito, muito, muito mal. Então, se queremos um trabalho bem feito, queremos um sindicato mesmo. Também queria pedir ao ilustre convidado que me respondesse o que é bem feito a defesa dos trabalhadores e onde é que fica a direção do sindicato do caminho de ferro, porque de todo o sindicato que eu vejo, esse é o menos que tem a expressão. Não sei onde é que fica localizado, onde é que está, e queria mais ou menos saber essa questão.
Muito bem. Era o Sr. Luís Gabriel Correia, em Luanda. José Baranga Ganga, portanto, não sei se você quer comentar o que é que o sindicato tem feito e onde é que vocês estão localizados.
Ok. Desde já agradecer passando porque se calhar pela explicação, vê-se que também sente na pele e no osso as dificuldades também serão. Dizer o seguinte, que os salários são muito baixos, certo? Daí que nós, os sindicatos, temos feito. Dizer que o nosso sindicato existe já ali, por ali, há uns 15 anos. E estamos, a comissão sindical está mesmo dentro da empresa do caminho de ferro, propriamente aqui, acho que já muito aqui na estação dos Moceques, junto a Tungangó. Nós temos um gabinete ali onde funcionamos quase todos os dias, menos nos finais de semana. E temos estado a fazer alguma coisa, porque nós encontramos muitas injustiças por parte, né, os colegas, os trabalhadores têm sido muito injustiçados. E dali, né, a nossa vontade de ajudar, de encontrar soluções.
Sim.
Razão pela qual, né, estamos aqui a criar, a trabalhar para, se calhar, as coisas pararem segunda-feira para sermos ouvidos também, fazer ouvir a nossa voz.
Muito bem. Mayra.
João, nós temos aqui uma pergunta de Malone Quilolo, que quer saber se o sindicato do qual o nosso convidado é presidente, José Baranga Ganga, é presidente, se é um sindicato legal, porque diz ele que por várias vezes se viram greves a serem declaradas ou convocadas e o sindicato que as convocava não era legal. Portanto, ele quer saber se o sindicato dos ferroviários é legal.
Certo. Acho que um sindicato que existe há mais de 15 anos e já decretou duas greves, essa possível será a terceira, não sei se é ilegal, primeiro. Uhum. Segundo,
Nós somos legais, sim, porque em 2002 remetemos na empresa uma nota que diz a nossa, que oficializa a nossa legalização na empresa. Dois, temos documentos no Ministério da Justiça, no MAMPEF, que legaliza o nosso sindicato. Isso de dizer que somos o sindicato é falso. Mesmo nessa fase, estamos a receber esses nomes. Nós, quando preparamos o caderno, criamos a assembleia, diziam que nosso sindicato é falso. Temos que nos legalizar. Continuamos a sofrer muitas pressões a respeito disso. Mas como estamos firmes, sabemos o que é que a gente quer. O nosso sindicato tem um presidente, e para além do presidente, nós estamos filiados também num sindicato independente. Então, não sei. As pessoas um dia terão que nos provar que o nosso sindicato é falso.
Muito bem. Há que dizer que este ouvinte não estava a dizer
Sim,
isso.
Sim, exatamente. Ele não estava a acusar, ele queria saber se o sindicato é legal por existirem outras situações, Sim. aparentemente, em que há sindicatos que não estão legalizados e convocam greves e acabam os funcionários por ficar de alguma forma prejudicados por causa dessa Sim. chamada ilegalidade.
Olha, José Ganga, eu queria lhe perguntar uma coisa. Eu sei que parece que vocês não recebem aumentos de salários, creio eu que desde 2011. E eu sei que, claro está, que os salários variam de profissão para profissão. Mas você pode dizer quanto é que ganha um empregado dos Caminhos de Ferro de Luanda? Falar em média, ou começar pelo mais baixo e acabar no mais alto, entre o mais baixo e o mais alto.
O mais baixo é o empregado de limpeza, está aí 40 mil kwanzas.
Muito bem.
Esse salário foi resultado de uma greve que tivemos, acho que disse bem, em 2011 ou 2012.
Sim. E o mais alto, qual é?
A última greve que tivemos, tivemos esse resultado.
Sim.
Agora, o salário mais alto é do presidente da Sociedade de Administração, não sei em conta.
Sim. Não, mas entre os trabalhadores, vá lá, sem contar com a administração, entre os trabalhadores, aqueles que trabalham nas máquinas, nas reparações, qual é, vá lá, o salário médio aí que você poderia dizer?
O salário médio ronda aí em 70, 65, 85, 90, 105, 125.
Muito bem.
Por ali.
Muito bem. Portanto, estamos a falar de salário mensal, não é?
Certo.
Muito bem. Ok, então, olha, eu tenho aqui mais um ouvinte. Este ouvinte vem da província do Zaire, portanto, bem lá no norte. É o ouvinte Evaristo Congo, que está na província do Zaire. Senhor Congo, faça favor.
Sim, boa tarde, Voz da América. Boa tarde, Santa Rita.
Boa tarde.
E boa tarde para o nosso convidado.
Boa tarde, obrigado.
Sim, olha, não tem muito a falar, mas em primeiro lugar eu vou agradecer o sindicato da linha de caminho de ferro de Luanda pela coragem que ela tem, até pela idade que ela está, até a idade do meu filho. É um jovem ativo, é um jovem estudante, é um jovem... Pronto. Olha, a primeira coisa que eu vou falar é a seguinte. Quando em 92, quando fomos receber o Dr. Savim no aeroporto, vimos que ela tem no primeiro do mar, quando ela lança essa palavra que quem não tem boas condições na empresa onde ele trabalha faz greve. Quem não tem bom salário faz greve. Aquilo, quando eu era homem da segurança do Estado, quando voltamos nas unidades, era tipo, tá, é canto, é música. Quem não tem bota faz greve. Quem não tem farda faz greve. Aquele homem era profeta. E sabia o que é condições da Angola. Quer dizer, o nosso país está mal mesmo. O país está mal. Esse país, é por isso que eles vêm inventar um lei aí, que militar e polícia não podem fazer greve. É por isso que os militares pagam mal. Hein? Soldados, sargentos ganham mal das Forças Armadas, porque não podem fazer greve. Agora, vocês que têm direito a fazer a greve, jovem, eu peço a Deus, devo te ajudar a ter essa coragem mesmo. Ter a coragem, essa coragem vai até em frente. Vão mesmo a greve, não podem falhar. Segunda-feira é paralisar tudo. É paralisar tudo. Isso que teve, por exemplo, na TV Zimbo, vocês já falaram que dois comboios a circular. Todos os comboios não podem circular. E quando eles vão ter coragem de pagar. E agora convido a Santa Rita. Santa Rita um dia também tem que vir nos ver aqui em Angola. Quando chegar, é chegar, primeiro tem que me ligar também. Quero te conhecer, amigo.
Tá bem. E você paga o almoço?
Uma boa quicuanga?
É, assim. Almoço é quicuanga, comer quicuanga com macaiabo. Depois nós comemos na mão. É a mão mesmo, já não é garfo.
Pois sim, quicuanga com garfo não dá. Macaiabo com garfo não funciona.
Muito bem. Obrigado, Sr. Evaristo Congo. Olha... José Baranga Canga, você, este ouvinte diz que vocês vão manter dois comboios a circular, é verdade?
Sim, desde já agradecer pela coragem que eu recebo da parte do ouvinte, porque de tanta pressão que estamos a sofrer, vontade não faltou para recuarmos.
Sim.
Mas pronto, é aquilo, é, às vezes tem que ter heróis para ter solução. A gente tem que sofrer para alguns terem... e ganhar a resposta. Então, essa coragem nasceu nos ali. Temos vontade de trabalhar, não porque somos melhores, somos que, mas a gente sente aquilo que o ferroviário passa. É dizer que o ouvinte aconselhou que não pode andar nenhum comboio. Estamos a incorrer em erros. É, a lei de greve prevê serviços mínimos. Dentro dos serviços mínimos, o transporte, a gente tem o aeroporto, tem que criar ali algum transporte para pôr o comboio a funcionar. No caso, nós decidimos, né, dentro dos serviços mínimos, escolher um comboio expresso que sai de manhã em Viana, termina aqui nos Museus. Termina aqui no Bungo. E de tarde, sai do Bungo, termina em Viana. É o único comboio que autorizamos para circular. É um comboio expresso que achamos que tem que circular. E dentro do pacote dos serviços mínimos, né, criamos ali, vamos priorizar a segurança, ou o refletório para servir a segurança, o posto médico mesmo, qual espécie mais condições mais vai funcionar. E algumas questões que ainda, se calhar, estamos a tratar, vamos vendo em detalhe.
Muito bem. Mayra, não sei se por aí há mais.
Há mais, João. Primeiro, ler aqui um comentário de Beverly Lavbin. Ele diz que anda triste com a situação, com aquilo que se passa neste país. Os trabalhadores não têm direito de fazer greve e, se fizerem, são expulsos. E outra coisa, os que trabalham no mar não ganham nem mesmo subsídio de risco, quando que, todos têm o mesmo risco e os salários que as pessoas ganham não têm a ver com a realidade do terreno. Ele, pelos vistos, é de Cabinda, porque faz outro documentário dizendo que Cabinda não tem caminho de ferro e se não há um caminho de ferro em Cabinda, isso não mostra que Cabinda não é Angola? Pergunta... Beverly Lavbin. O João já sabe, não é? Que de Cabinda temos sempre alguém.
Sim, claro, claro.
Que traz este argumento de Cabinda não ser Angola. Por outro lado, João, temos várias pessoas a pedirem várias ligações dos caminhos de ferro, de Luanda para outros locais. Uhum. Uma delas é Luanda Mushima, Santuário da Mushima. O nosso convidado já nos disse que não pode avançar grandes detalhes em termos destes projetos, mas seria talvez bom esclarecer os nossos ouvintes e internautas de como é que estes projetos se processam, se o sindicato pode sugerir ligações e quanto tempo mais ou menos é que demoram estas ligações a passarem do papel para a prática.
Ok. Primeiro eu começaria a aconselhar o acho que ele se calhar trabalha numa empresa petrolífera.
Uhum.
Se não há sindicato, eu aconselharia a procurar o CGC lá. Porque é um sindicato de credibilidade, tem estado a resolver problemas de muita gente aqui, particularmente em Angola e não só. Segunda questão, a ligação do caminho de ferro é ainda está fora de questão, não é? Está fora de questão. Agora, a ligação Mushima, acho que é isso, Mushima,
muito tempo para cima. Eu não tenho essa informação. Não tenho essa informação. Só sei que se calhar verá Itaquaco, 11 de novembro, ali, né? O 11 de novembro.
Alô?
Está em linha?
Sim, estou. Sim.
Nós perdemos-lo por um bocadinho. Pode só repetir, desculpe, João, pode só repetir o nome do sindicato dos trabalhadores das plataformas petrolíferas em Cabinda?
Não percebi.
O Zé Ganga falou de um sindicato em Cabinda. Pode repetir o nome?
Não, esse sindicato não está em Cabinda, está em Luanda. Eu só dizer que eles não estão filiados a nenhum sindicato. Aconselharia a procurar o sindicato CGCILA.
Okay.
É um sindicato que tem estado a resolver muitos problemas. Há trabalhadores que perdem os seus direitos. Então, às vezes, precisamos nos filiar em um sindicato para vermos os nossos problemas, os nossos direitos serem resolvidos.
Ok, obrigada.
Muito bem. Olha, Sr. Ganga, já agora que estamos a falar de trabalhadores de outras áreas, eu queria lhe perguntar uma coisa. Portanto, como nós todos sabemos, lá há uma nova era política em Angola com o presidente João Lourenço. Você é sindicalista? Sabemos que em termos económicos a situação em Angola é grave e que os trabalhadores têm poucas condições de trabalho e poucos salários. Mas o que eu lhe queria perguntar é, a nível político e como sindicalista, você nota alguma mudança no meio como são tratados pelas autoridades, como são recebidos ou não, ou nada mudou?
Há melhorias. Há melhorias. Comparando, né, o tempo passado, há melhorias. Porque cá entre nós, entre conversas, a gente já vê, a pessoa mesmo fala com certa cuidado. Né? Aquela linguagem, sabe quem eu sou? Já acabou. Nós temos estado a acompanhar isso, vivemos na cidade de Luanda.
Sim.
Né? Hoje, até mesmo a atitude de alguns agentes, alguns homens da autoridade, está a baixar um pouco a guarda.
Aham.
E há melhorias, sim, senhora. A gente tem melhorias. Não o desejado, né? Porque isso não melhora da noite para o dia. Mas há melhorias, sim, senhora.
Muito bem. Portanto, você está otimista quanto a essa questão, vá lá, do aspecto político da questão.
É.
Sim.
É.
Muito bem. Não sei se por acaso quero ver se a nossa...
Temos pergunta... alguém à espera, João.
Temos?
Temos o Ari Osvaldo Veloso.
Ah, muito bem. Senhor Veloso, o senhor Veloso está em Luanda. Senhor Veloso, está-me a ouvir?
Estou a ouvi-lo perfeitamente, João.
Muito bem, faça favor.
Bem, antes de levantar as minhas questões, eu queria... De novo para toda a equipe do Voz da América, especialmente a C, a Mayla e a Daniela, que vem ligado com a Voz da América.
Muito bem.
E obrigada.
Ao entrevistado também um feliz ano novo e tudo de bom para a C.
Muito bem, muito obrigado.
Exato. Eu não tenho muitas questões a levantar, não sei se são questões ou sugestões, mas era para dizer, para encorajar primeiro essa atitude do sindicalista que dos caminhos de ferro de Luanda. É verdade que os trabalhadores passam por N dificuldades e sabemos que a coisa aqui está um pouco afetada, né? Vida. Os salários quase que não chegam para nada, nem sequer a cesta básica, que é o óleo, o arroz, o milho, o feijão, e um pouco mais o peixe, talvez. E vive-se mal ainda. E o sindicalismo vai trilhando os seus passos, mas ainda não é o desejável. Há duas velocidades. Há o sindicalismo no setor público e no setor privado. Fala-se mais do setor público, porque estes ainda têm alguma voz. Já no setor privado, ali, a coisa mesmo é um pouco difícil, porque todo indivíduo que está no setor privado, quando levanta a voz, quando quer justificar, ou é que reclamar os seus direitos, o patrão olha um adversário e há tendência sempre de afastar essa pessoa. E como ele que dá o pão, a pessoa tem de baixar a crista e seguir o caminho e a direção do empregador, nesse caso. E é um pouco difícil. Eu espero, faço fé talvez, que as autoridades angolanas deem esse espaço e sejam o privado também, um pouco liberal no que toca ao sindicalismo. Criem-se sindicatos sim, que defendam os trabalhadores, não sejam só sindicatos. Por exemplo, para dizer que a empresa tem o sindicato, quando lá ao fundo, na hora H de os trabalhadores reclamarem seus direitos, não se põe em prática. A ideia é essa, há melhorias, claro que há em alguns setores, mais melhorias no setor público. O privado também precisa, porque não, a economia não é só o setor.
Claro, claro.
Como é tenso, sabe, o setor privado mais emprega em economias mais desenvolvidas. Dá para dizer que em Angola tenhamos. Continuam a defender o trabalhador, porque a razão da existência de um sindicato é defender o trabalhador. Exatamente. A ideia minha era esta. E tudo bom para todos. É okay.
Obrigada.
Era o senhor Ariosvaldo Veloso, em Luanda, e nós retribuímos os desejos de bom ano novo. Olha, Mayra, estamos a chegar ao fim. Não sei se tens aí mais alguns comentários.
Pelo menos um comentário que sim, vale a pena ler é do Aime Mvemba. O Ije também não tem caminho de ferro. Será que não faz parte de Angola? Cabinda não é a única província sem caminho de ferro. Diz Aime Mvemba, que deixa também um candando da Alemanha para toda a equipa da Voa e para todos os ouvintes da Voz da América.
José Ganga, olha, estamos a chegar ao fim, mas eu queria-lhe perguntar agora, só para você nos dizer, de hoje, portanto, sexta-feira até segunda-feira, você espera ter mais algum contacto com a direção da empresa ou não? Está alguma coisa programada?
Depois de decretarmos greve dia 8 para dia 14,
sim,
recebemos uma convocatória para ontem.
Para ontem?
E nós, nossos delegados de greve, estivemos na direção da empresa. Estava o Conselho de Administração, uhum, estava os homens da Inspeção Geral do Trabalho, acho que isso. Estava o diretor do INFA, nosso Instituto Ferroviário da Angola. Estava mais um representante do secretário de Estado do Caminho de Ferro. E o encontro foi às 14 horas, começamos às 14 e pouco. E dado a especificidade dos pontos, começamos às 14 e terminamos às 2 horas de manhã.
Oh. E foi resolvida alguma coisa?
Conseguimos produzir alguma coisa, mas alguns ficaram pendentes. E o maior entrave é que a empresa alega que não tem os 80% para dar aos trabalhadores.
Uhum.
Daí que tivemos que parar o encontro hoje, ontem, para hoje, ontem, a partir das 2 horas da manhã, mandávamos sim, mensagens aos trabalhadores, porque tínhamos que ter um encontro, não a Assembleia de Trabalhadores, mas um encontro de concertação, e a mensagem fluiu muito. Na mesma sala que tivemos dia 8, tivemos ontem, hoje, a partir das 12 horas, e o encontro surgiu, quer dizer que a ideia do conselho era pararmos com a greve segunda-feira enquanto estivéssemos a negociar. Mas nós dissemos ao conselho que tivemos mais de 25 dias úteis de negociações. Não
sim,
tiraram proveito disso, agora faltando 3 dias, não é? Querem negociar.
E levamos greve,
essa preocupação sim, pendente de ontem aos trabalhadores hoje, e hoje os trabalhadores unânimes, decidiram continuar com a greve a partir de segunda-feira.
Muito bem.
Mas estamos abertos ao diálogo. Hoje, conforme havia previsto ontem, que devíamos vir juntos, o
sim,
encontro
sim,
de ontem devia terminar hoje, e hoje estamos no Conselho de Administração para informar aquele que é a posição dos trabalhadores.
Muito bem. Senhor Ganga, eu quero lhe agradecer imenso ter participado, desejo-lhe todos os sucessos, para bem dos trabalhadores e para bem de todos. E eu quero lhe agradecer ter vindo aqui a esta hora para connosco esclarecer o que é que se passa com os ferroviários e com os caminhos de ferro. Eu e a Mayra e a Dani e o Mariano despedimos-nos de si e de todos os ouvintes. Não se esqueçam, sempre que quiserem participar têm que mandar o número e, portanto, não se esqueça, se é sexta-feira, é dia do Angola.
Fala só.